Folhetim. As polêmicas da ficção, analisadas por especialistas da vida real. Uma leitura jurídica do cinema, literatura, teatro e televisão.
A partir de agora, no Folhetim.
Olá, está começando mais um programa Folhetim. Eu sou Priscila Leite. Hoje nós vamos falar sobre o filme Tudo pelo Poder. O drama Tudo pelo Poder, de 2011, com 102 minutos de duração e orçamento de 7 milhões de dólares, conta a história do jovem Steve Meyers, dedicado, obsessivo e apaixonado por política, trabalha como assessor de imprensa de Mike Morris, governador democrata candidato à corrida presidencial nos Estados Unidos. Morris conta ainda com a ajuda do experiente Paul para derrotar o concorrente assessorado pelo igualmente experiente Tom Duff. Durante a briga para definir quem será vencedor nas eleições primárias, o staff dos candidatos trava um intenso jogo de poder, onde a sujeira não vai para debaixo do tapete e sim para os noticiários. No meio de batalha pelo poder, Meyers ainda encontra tempo para ser pressionado por duas mulheres, a jornalista Ida e a estagiária Molly. George Clooney interpreta um ousado e íntegro governador concorrendo a candidato democrata da próxima eleição presidencial. Clooney é um candidato democrata liberalismo pró-aborto contra a pena de morte, jovem, moderno e atualizado. O chefe dele de campanha é Paul, que tem por braço direito Steve Meyers. Paul Giamatti é o chefe de campanha do adversário. Giamatti e Hoffman se contrapõem como experientes inimigos, enquanto Stephen é posto como um jovem promissor, desejado por ambos pelo brilhantismo. As regras do jogo são muito simples, e Tudo pelo Poder investiga como cada um desses jogadores atua quando tudo está prestes a desmoronar. Nada advém da bondade dos aliados. É preciso prometer cargos e vantagens, estabelecer compromissos. E nunca, em tempo algum, dormir com a estagiária, porque Meyers é chantageado pela jornalista Ida e por Molly, estagiária do comitê de Morris, com quem o assessor tem um caso. Depois que Ida soube do envolvimento amoroso entre estagiário e chefe, pressiona a jovem a fazer aborto do filho do governador. Molly, jovem de 19 anos, comete suicídio depois de abortar o filho do chefe para atender aos caprichos do inescrupuloso assessor. Deixando um pouco de lado a ficção, vamos às ruas saber o que as pessoas pensam a respeito do aborto. Na sua opinião, o aborto deveria ser legalizado no Brasil? Em que situação você julgaria como certo uma mulher realizar um aborto?
Meu nome é Raul Bastos, eu sou advogado. Eu acho que o aborto deveria ser legalizado apenas mediante violência contra a mulher. Se você transa sem camisinha, pode acontecer de ficar grávida. E você não pode querer tirar uma criança por conta de uma irresponsabilidade sua. O ideal seria você se precaver antes. Então, por isso que eu acredito que, a menos que haja estupro ou qualquer coisa do tipo assim, e a mulher tem sempre que ter o direito de escolher se ela quer ou não. Mas para isso, ela tem que ter a consciência de que o aborto não é uma coisa boa. É uma vida que está em formação e eu sou contra. Eu acho que só deveria ser permitido em casos de violência. Qualquer outra forma não deveria ser legalizado. Tendo que a legalização, ela pode evitar também muitas mortes de mulheres que fazem o aborto em lugares precários.
Eu sou Patrícia Lima, funcionária pública, e sou a favor do aborto porque acho que Estado e religião não define e não pode definir o que devemos ou podemos fazer com o nosso corpo. O aborto é um direito da mulher em qualquer situação. É melhor do que ela se entregar a um açougueiro e vir a morrer.
Meu nome é Stephanie Palhares, tenho 25 anos. Eu não sou a favor do aborto por questões bíblicas e religiosas, porque eu acho que Deus é que tem que tirar a vida da pessoa e colocar no mundo.
Para falar sobre aborto no Brasil, eu converso agora com o advogado Arthur Regis. Olá, seja bem-vindo ao programa Folhetim deste sábado da Rádio Justiça.
Olá, Priscila Leite, ouvintes da Rádio Justiça. Muito obrigado pelo convite e estou aqui à inteira disposição.
Doutor Arthur, no Brasil, o aborto é crime?
Sim, no Brasil, o aborto é crime. Está tipificado especificamente no artigo 124 do Código Penal. E a matéria está disciplinada entre o artigo 124 e 128 do Código Penal. Então, reiterando, o aborto, sim, é crime no Brasil.
Que tipos de aborto são legalizados no Brasil?
Veja, pelo Código Penal, apenas em caso de estupro ou caso de risco de vida para a gestante, nos termos do artigo 128, é que é permitido a realização do aborto. Atualmente, por ocasião do julgamento da DPF 54 pelo Supremo Tribunal Federal, que era aquela matéria relacionada à anencefalia, há uma construção jurisprudencial para permitir a interrupção adiantada da gestação em casos tais, ou seja, nos casos de anencefalia.
Quantos anos de prisão uma pessoa pode pegar por ter cometido um aborto, tanto o médico que realizou o procedimento ou outra pessoa que não seja da área de medicina que tenha cometido um aborto?
O lapso temporal de prisão vai variar entre um ano de prisão, no caso de detenção, até 20 anos de prisão, no caso de reclusão. Vai variar de acordo com as circunstâncias que estiverem ali orbitando o fato. Por exemplo, se a pessoa que realizou esse aborto, a prática desse ato resultar também na morte, no falecimento da gestante, a pena será bem maior.
Qual seria a pena mínima e a pena máxima?
Vai variar entre um ano e pode chegar até a 20 anos, dependendo exatamente do agente e das circunstâncias que orbitam o caso em análise.
E a mulher, quando realiza o aborto em casa, ela também responde criminalmente por isso?
Sim, ela vai responder criminalmente nos termos do artigo 124. A pena vai ser detenção de 1 a 3 anos. O ordenamento jurídico brasileiro apenas permite, isso tem que ficar bem claro para os nossos ouvintes, a realização do aborto no caso de estupro, no caso de risco de vida para a gestante e, mais recentemente, na construção jurisprudencial, no caso de fetos anencéfalos.
Quando há risco de vida para a mulher causado pela gravidez, quando a gravidez é resultado de um estupro, ou se o feto for anencéfalo, nesses casos é legalizado realizar o aborto no Brasil. E a pessoa tem que pagar ou o governo brasileiro custeia esse procedimento?
Os procedimentos para a realização da interrupção da gravidez são arcados, sim, pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. E, segundo informações do próprio Ministério da Saúde, hoje existem 65 hospitais credenciados para realizar este procedimento. E tem mais 30 hospitais em processo final de qualificação para a realização desses procedimentos.
Quando comprovado que a mulher corre risco de vida por conta da gravidez, foi estuprada ou o feto é anencéfalo, que procedimentos a mãe deve tomar para conseguir a realização do aborto?
Cada caso terá um procedimento próprio para realização da interrupção da gravidez ou do aborto. O importante é destacar aqui é que no caso de estupro, segundo normatização do próprio Ministério da Saúde, não é mais obrigado a mulher realizar um boletim de ocorrência para com esse boletim de ocorrência ela consiga fazer o procedimento da retirada daquele feto que ela carrega. Então, cada caso terá o seu procedimento próprio. No caso da anencefalia, então deverá ser diagnosticado que o feto tem essas características. No caso de risco de vida para a gestante, também deverá estar ali presente um laudo médico que demonstre a incompatibilidade da gravidez com a manutenção da vida da própria gestante.
Existe grande esforço por parte da população considerada pró-escolha de tornar legal o aborto no Brasil como escolha da gestante, sendo um dos argumentos utilizados é de que manter a prática ilegal não evita que o aborto seja realizado, mas faz com que as mulheres recorram a meios alternativos e inseguros de fazê-lo. Por que é tão complicada essa questão da legalização do aborto no Brasil?
A prática de abortos clandestinos pelas mulheres com baixas condições econômicas configura-se como uma realidade cruel e perversa no nosso Brasil, sendo, inclusive, uma das principais causas de mortalidade materna no Brasil, ou seja, é realmente um problema de saúde pública. A discussão sobre o aborto envolve questões de índole cultural, religiosa, legal e moral. O que é necessário é que haja um debate amplo, um debate plural e democrático para decidir sobre a matéria. Eu gostaria de destacar também que esta matéria está em análise, está em debate por ocasião do anteprojeto do novo Código Penal. Então, essa matéria, ela está sofrendo modificações pelo nosso poder legislativo.
Qual é a avaliação do senhor, então, em relação a essas discussões do novo Código Penal em relação ao aborto? O senhor acredita que vai ser legalizado justamente para diminuir esse número de óbitos das mulheres que acabam fazendo o aborto de forma ilegal?
A matéria está presente, ou está proposta, no artigo 128 do anteprojeto do novo Código Penal. Então, há quatro situações no anteprojeto do novo Código Penal que excluem de crime a prática do aborto. A primeira é se houver risco à vida ou à saúde da gestante, que também existe no Código Penal atual. A segunda é se a gravidez resulta de violação da dignidade sexual, que também faz referência ao nosso Código atual, que é aquele caso de estupro. Esta segunda, há um maior alargamento na nova proposta, que vai ser se houver violação da dignidade sexual ou se houver um emprego não consentido de técnica de reprodução assistida, ou seja, se a mulher não autorizou e foi realizada ali uma inseminação artificial. E aí nós vamos para duas opções constantes no anteprojeto que não existe no código atual. Vou ler aqui a literalidade dos incisos. Vai ser, se comprovada a anencefalia ou quando o feto padecer de graves e incuráveis anomalias que inviabilizem a vida extrauterina, em ambos os casos atestados por dois médicos, ou, se por vontade da gestante, até a 12ª semana da gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. Ou seja, o anteprojeto, ele inova ao não tipificar como aborto a gestação realizada pelo emprego não consentido de técnica de reprodução assistida, e aí inova também em dois outros pontos que com certeza resultarão no maior debate social, que é quando o feto for portador ou sofrer de anencefalia ou de alguma grave e incurável anomalia incompatível com a vida extrauterina, e também permite, por vontade da gestante, até a 12ª semana de gestação, a realização do aborto, desde que, quando o médico ou o psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. São essas inovações trazidas na proposta do anteprojeto do novo Código Penal.
É um tema difícil de ser discutido?
É um tema difícil de ser discutido pela própria formação histórica da sociedade brasileira, pelos preconceitos trazidos na hora do debate, mas é um tema que deve ser debatido pelo fato de que as mulheres em baixas condições de renda sofrem imensamente por realizarem o aborto em locais clandestinos, em locais sem as menores condições de saúde para realizar essa intervenção cirúrgica. O que deve ser feito é um debate, mais uma vez, reforço, amplo, plural, democrático, com toda a sociedade, com todos os segmentos da sociedade, para que, entendo eu, na linha do novo anteprojeto do Código Penal, aquela pessoa, aquela mãe, aquela gestante que não reúna condições de arcar reconhecidamente com aquela maternidade, seja oportunizado a realização do aborto. Porque a realidade, a prática cotidiana demonstra que tal prática é realmente um problema de saúde pública.
Eu conversei com o advogado Arthur Regis sobre a questão do aborto no Brasil. Obrigada, doutor Arthur Regis, pelos esclarecimentos e por ter participado do programa Folhetim da Rádio Justiça.
Eu que agradeço, Priscila, agradeço a você, agradeço a Rádio Justiça, agradeço aos ouvintes e coloco-me à inteira disposição.
E esse foi o programa Folhetim de hoje. Nós conversamos sobre o filme Tudo pelo Poder, onde uma jovem estagiária de 19 anos fez um aborto e depois cometeu suicídio. Trabalhos técnicos, Mauro Sérgio. Produção, Oda Paula Fernandes. Na apresentação, eu, Priscila Leite. Voltamos no próximo sábado, às 11h50 da manhã. Até lá!
Você ouviu o programa Folhetim, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.